só no estado de São Paulo, em 2025, houve um aumento de 20% nos atendimentos em relação ao ano passado. E as mortes também cresceram, passando de 137 mil em 2020 para 213 mil em 2024. Um salto de 13,5%, com quase 14 mil vidas perdidas apenas nos três primeiros meses do ano. Especialistas alertam que a combinação entre baixa cobertura vacinal, intensa circulação de vírus respiratório e o impacto residual da pandemia da Covid-19 tem impulsionado a alta, atingindo principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Nós trocamos uma ideia com o Dr. Vitor Loureiro Dias, pneumologista do Hospital Universitário Cajuru, que nos dá respostas breves, mas consistentes, importantes aqui sobre essa questão. Por exemplo, o que é pneumonia? Pouca gente sabe, né? Pneumonia para lá, confunde com tuberculose. Pneumonia não é tuberculose, tuberculose não é pneumonia. E o que é então pneumonia? O Dr. Vitor Loureiro Dias nos explica.
Pneumonia é uma infecção no pulmão. Ela pode ser causada por bactérias, por vírus ou por outros agentes. A pneumonia bacteriana, ela pode ser causada por microaspiração de conteúdo da boca ou por disseminação de uma infecção em algum outro local. A pneumonia viral geralmente é transmitida de pessoa a pessoa.
E ainda tem a SRAG. Então, qual é a diferença entre pneumonia e a SRAG?
Síndrome respiratória aguda grave, ou SRAG, é a síndrome gripal, então aquele quadro com febre, tosse, dor no corpo, associada a sinais de alarme, como falta de ar, oxigênio baixo no sangue, ou descompensação de doenças de base. Nem toda SRAG é uma pneumonia, mas indica um quadro respiratório que precisa de maior atenção.
E de onde vem isso? É mesmo ainda resquício de pandemia da Covid-19? O que é que explica? Os médicos também trabalham para obter essa conclusão, né? Para obter essa explicação, para que a partir daí, inclusive, se tome uma atitude em nível de gestão do próprio Ministério da Saúde. O doutor Vitor Loureiro Dias fala sobre isso.
O aumento no número de casos de pneumonia pode ter muitas explicações. Uma delas, com certeza, é a pandemia de Covid-19. Muitos pacientes acabavam internando por causa de pneumonia viral mesmo, né, ou às vezes bacteriana. Mas outras possíveis explicações seriam o envelhecimento da população, a queda nas taxas de cobertura vacinal, ou até mesmo a conscientização da população, né, que acaba procurando o serviço de saúde mais cedo, né, quando tem pneumonia.
E quais são os principais riscos desse cenário? É outra preocupação. O que é que pode acontecer com esse cenário?
Quanto mais casos de pneumonia a gente tem, mais chances de a gente ter casos graves que vão precisar internar, né, vão sobrecarregar o serviço de saúde, vão ter um custo de tratamento maior. Fala aqui. Até mesmo, né, levar a maiores taxas de mortalidade.
É, meu amigo, e quais podem ser as estratégias de prevenção? O que é que eu devo fazer? O que é que você deve fazer? O que devemos fazer enquanto isso? Enquanto não há um ataque a esse problema? Enquanto as autoridades não sabem exatamente o que está acontecendo?
A principal estratégia de prevenção que a gente tem é a vacinação. Contra os principais agentes aí bacterianos virais. Outra coisa que ajuda bastante são as medidas de higiene que ficaram tão conhecidas na pandemia, né? Então, a higiene das mãos frequente, a etiqueta da tosse, a prevenção de aglomerações e tudo mais.
Seguir o que a gente já fazia e o que a gente aprendeu, né? Cuidar disso. Tem vacina? Qual é a eficácia? E quem tem direito à vacina? Eu já falei muito aqui sobre isso, sobre a vacina de pneumonia. Né? Vamos ouvir aqui o que nos diz o doutor Vitor Loureiro Dias a respeito de vacina para pneumonia.
Nós temos vacina para vários agentes causadores de pneumonia, não para todos, mas para os principais. A vacina para a gripe, a vacina para a Covid-19, ambas disponíveis na rede pública. A vacina pneumocócica, a gente tem vários tipos de vacina pneumocócica, algumas disponíveis na rede pública, outras não. E a, mais recentemente, a vacina contra o vírus sincicial respiratório.
Eu já falei aqui sobre isso, inclusive recomendo às pessoas acima dos 50, 60, 70 anos de idade que busquem a vacina contra a pneumonia. Incrível que ela não é disponibilizada, como eu particularmente acho, mas minha opinião e nada, né? Acontece que as pessoas morrem por pneumonia, principalmente os idosos. Às vezes superam o problema pelo qual foram internados. Aí pegam a pneumonia. Aí morrem. No hospital mesmo. Sabia disso? E essa vacina não é disponibilizada. Parece que tem que ser recomendada, indicada lá pelo médico para que você tenha ela no serviço público. Ou você tem que pagar. E não é barato. Uma vacina cara. Custa em torno de, parece que acima de R$800. Agora eu te digo uma coisa, vale a pena. Vale a pena principalmente quem tem riscos, né? Quem já tem comorbidades. Vale a pena. Porque se você ficar internado acima de 15 dias, o risco de você pegar uma pneumonia, contrair uma pneumonia é muito alto, muito elevado. E a vacina vai logo eliminar esse risco de cara para você. Então, façamos isso enquanto nós não recebemos essa vacina, que eu acho que é essencial, mas ela não é disponibilizada pelo serviço público geral. Não é. 8h32, vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo! Onde é que você está? O que é que você está fazendo? Fala com a gente pelo 997-430-0620. Manda para cá seu áudio, manda para cá sua bronca, para o megafone do Alô, Alô, Fortaleza. Manda para cá sua satisfação, manda para cá seu prazer, manda para cá sua conquista, seu exemplo, como é que foi seu ano de 2025. Fala com a gente, 997-430-0620. Bom dia, é rapidinho. Voltamos já. É ligeirinho mesmo. Alô, alô, Fortaleza. O show que a cidade não perde.
Neste domingo tem futebol aqui na Assunção, última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas começa a nossa grande jornada esportiva com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde você vai conferir Ceará e Palmeiras, direto do Castelão, narração Iris Mar França, comentários Mardoni Filho, reportagens Tony Mota e Mário Ottoni, na galera Mendonça Filho, e direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza, narração César Luiz, comentários J. Lacerda, reportagens Aloysio Lima, plantão esportivo Souza Filho, coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte.
O ano tá perto de acabar, mas o trabalho do governo não para. Não para, não para, não para,
não para, não para. A requalificação da Praça do Ferreira marca o início do programa Fortalece, uma parceria entre governo e prefeitura com o apoio do governo federal para transformar a Fortaleza. São mais de 4 bilhões em investimentos na capital.
Cerca de 3 mil procedimentos foram realizados no segundo dia C de cirurgias.
O assunto é emprego. Só na Black Friday foram ofertadas cerca de 7 mil vagas e no ano já ultrapassamos 54 mil novos postos. Não para, não para, não para, não para.
Duas areninhas foram entregues para a população, uma no Novo Aquiraz e outra no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.
Operação da Polícia Civil prendeu 22 integrantes de um grupo criminoso e apreendeu 40 quilos de entorpecentes.
Em Baturité, as obras do novo hospital regional foram liberadas. A unidade vai disponibilizar 239 leitos, beneficiando 13 municípios da região.
Na Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Agora, para ter a garantia e segurança e ter certeza que vai receber o seu prêmio, exija a Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete, o bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Lembre-se de checar se tanto na Maclec quanto no bilhete possui o nome Loteria Estadual do Ceará. Persista e não desista. O seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
O Ceará recebe o mercado das indústrias criativas do Brasil. De 3 a 7 de dezembro, Fortaleza vira palco de uma grande virada criativa. Shows, apresentações artísticas, atividades de mercado e rodadas de negócios. Tudo gratuito. MIC BR 2025, uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Ceará, SEBRAE, Prefeitura de Fortaleza, Caixa Econômica Federal e OEI.
J. Lacerda, rádio jornalismo na veia.
J. Lacerda, comentarista esportivo, ele é craque de bola. Ahá. J. Lacerda, rádio jornalismo na veia. J. Lacerda, comentarista esportivo, ele é craque de bola. J. Lacerda, rádio jornalismo na veia. J. Lacerda, comentarista esportivo, ele é craque de bola. Ahá. J. Lacerda, rádio jornalismo na veia. J.
Lacerda, 8h38, de volta no Alô Alô Fortaleza deste sabadão, dia 6 de dezembro de 2025. Alô, meu amigo Chico Torres. Meu amigo Chico Torres, você é meu irmão, camarada, irmão do peito. Tá na barreira ou está por aqui? Não sei, onde quer que esteja, grande abraço. Gilson Queiroz, seu Gilson Queiroz, seu Gilson da Vila Peri, seu Jajá da Vila Peri. Grande abraço, seu Jajá. Abraço, tranquilidade, muita paz, saúde. Já veio aqui, vamos ouvir aqui um pouquinho da turma, né, que tá chegando. Deixa eu ver quem é que tá por aqui. Eita, para todo mundo preocupado. Rapaz, acalmem seus corações. Deixe essas preocupações com o Leão, com o vovô, para amanhã. Hoje é sábado. Deixe para amanhã. Hoje é sábado. Alô, seu Levi, Poços de Caldas, Minas Gerais. Um abraço, seu Levi. Obrigado pela sintonia, pela audiência de sempre, seu Levi. Obrigado. Quem foi que mais chegou aqui? O Fábio. Obrigado, Fábio. Um abraço a você. Quem foi o outro que chegou aqui? A turma vai chegando e saindo. Hilton Galvão. Obrigado, Hilton. Bom dia para o senhor, seu Hilton Galvão. Tem outro aqui. Esse aqui mandou até um áudio. Não sei se o áudio dele vai rodar. É o seu Egilson. Deixa eu ver. Será que o áudio dele roda? Bom dia, seu Egilson.
JL.
Oi.
Bom dia.
Bom dia.
Egilson Navira Peri.
Fala.
Senado Federal. Congresso Nacional, o Exército, tudo pinto murcho, todos de cócoras para 11 ministros do STF. Bom dia.
Bom dia, mas calma. Calma com os termos que os senhores usam. Senhores e senhoras, Vamos ter calma, hein? Para a gente não perder a razão. José Walter, lá de Varjota. Obrigado, seu Zé Walter. Seu Zé Valdir. Seu José Valdir, lá da Varjota. Mandou uma mensagem legal. Ele disse: respeitar pai e mãe. Todos aqueles que tiverem por seus pais o respeito, carinho, paciência, atenção, compreensão e amor, terão em sua caminhada lições grandiosas para a vida. Não importam as diferenças, Deus os colocou como pais e gestores de nossas vidas até conseguirmos andar com as nossas próprias pernas, e não foi ao acaso que cada um de nós temos o pai e a mãe que merecemos ter. Respeitando ao pai e à mãe, estaremos nos respeitando também. Eles são a base de tudo que somos. Nos fortaleceram e nos guiaram. Não importa se houve erros, o que importa é se nós os respeitamos como são. Pense nisso. É isso aí. Valeu, seu Zé Valdir, lá da Varjota. Boa mensagem. Mensagem legal. Subtenente Marques, lá do Aquiraz. O que é que ele está dizendo aqui? Eita, rapaz. Subtenente está aqui reclamando que o Lulinha seja convocado para a CPMI. Ele está entre os blindados. Né? Muita gente já foi citada, muitos requerimentos foram feitos, mas muita gente foi blindada, foi protegida e não vai. Se tem suspeita, tem que ser chamado mesmo. Um abraço, seu Zé Maria, lá do Gereissati. Obrigado, seu Zé Maria. Nosso amigo Júnior Amaral, de São Gonçalo, do Amarante. Obrigado, Júnior Amaral. Está sempre na audiência também com a gente aqui. Bom dia a você. Muito obrigado pelo carinho que você tem com o programa. Seu Messias, lá de Horizonte. Diga aí, seu Messias, alguma novidade? Bom dia, seu Messias. Como é que vai?
Bom dia, senhor Lacerda. Messias aqui do Horizonte. Para dizer mais uma vez que admiro o seu trabalho. Respeito a sua união, a sua opinião, embora que eu tenha a minha. Claro. Agora, quero comemorar com a escolha desse candidato que é contra o Brasil. Agora ficou mais fácil a reeleição do nosso presidente.
É, rapaz. Ficou mais fácil, será? Mas ele nem é candidato ainda. Isso aí é... Essas falas políticas são muito normais, são comuns. Pode ser que seja... Pode ser que não seja. A respeito do Lula ser reeleito ou não, a respeito do Lula vencer a próxima eleição ou não, eu tenho uma fala aqui e vou apresentar para vocês. Eu estou procurando aqui, buscando, achei. Tem uma fala aqui e vou apresentar para vocês. O que é que vocês acham disso aqui que fala o Babalorixá, pai Fábio de Oxum? Pai Fábio de Oxum. O que é que ele disse aqui? Fala, pai Fábio. Fala, pai Fábio.
O nosso presidente Lula, eu falo que ele tem 98% de chance de ser reeleito. O que é que pode dificultar isso, pai Fábio, de nosso presidente ser reeleito? Uma questão de doença muito séria que já é pré-existente. Eu vejo Lula passando por graves situações com saúde.
No ano que vem?
No ano que vem. Eu não sei nem se chega no que vem. Porque isso já está, sabe? A atmosfera já fala de doença em relação a ele. E não são coisas novas, são coisas que já existem. Assim como o nosso ex-presidente também. O nosso presidente Lula...
Olha, pai Fábio, portanto, está dizendo coisas aí. Se referiu à saúde do presidente Lula, a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, e segundo ele, o cenário é muito favorável ao Lula, mas em relação à política, mas muito desfavorável em relação à saúde. Aguardemos os fatos, tá bom? Aguardemos. Vamos comentar nada sobre isso, porque não dá para comentar, né? Wellington Lima, diga aí, Wellington Lima, bom dia. Tudo
bom
bem?
Bom dia, Lacerda. Estava vendo aqui a sua reportagem sobre a indicação do Flávio Bolsonaro. Parece que não vai ser muito fácil não, né, para o Flávio, porque quando o mercado financeiro não quer, a Faria Lima não quer como candidato, aí fica mais difícil, né?
É, a Faria Lima joga uma pressão, mas ela muda também. Já mudou, não queria o Lula, depois quis. É sempre assim. Eles mudam. Existem mistérios aos quais não acessamos e muitas vezes não entendemos, mas existem. O Clemilson Pessoa, obrigado Clemilson, sempre pela audiência. Ele fala aqui que está começando a 9ª edição da Copa Terra do Sol, sub-13, sub-15, sub-17, promovida pelo companheiro Tony Pereira, e o projeto Pegasus Futebol de Base vai estar lá nessa edição. A estreia será na terça-feira, dia 9, na Areninha do Conjunto Esperança, às 14h. Pegasus versus Núcleo do Vitória da Bahia. Então vá lá, na Areninha do Conjunto Esperança, terça-feira, dia 9. Terça-feira, dia 9, portanto, o Pegasus está anunciando aí o início dessa competição. 8h46, 8h46, vou terminar esse bloco aqui, ouvindo os amigos, com Luiz Paiva, lá da Lagoa do Juvenal, mandando um abraço para Luiz Paiva, um abraço para você, Luiz, para todos que estão nos acompanhando aí na Lagoa do Juvenal. Olha, vamos trazer a turma do esporte aí, tá todo mundo aí já? Tá por aí? Então, daqui a pouco a gente traz a turma do esporte. Enquanto isso, sabe o que é que a gente poderia trazer aqui? Algo sobre o Emílio Santiago. O Emílio Santiago nos deixou em 20 de março de 2013. Ele morreu no Rio de Janeiro, onde ele nasceu. Nasceu lá no Rio de Janeiro, em 1946. Né? Morreu jovem, muito jovem, o Emílio Santiago. E teve uma trajetória espetacular. Espetacular. Faz falta a música popular brasileira. Faz muita falta. Estamos perdendo artistas espetaculares e não estamos trazendo gente nova, nova safra. Não estamos. Gente boa, de qualidade. Infelizmente, como os que estão indo, não. Estamos ficando com um déficit aí. Mas vamos saber um pouco mais sobre a trajetória de Emílio Santiago.
Emílio Vitalino Santiago, popularmente conhecido como Emílio Santiago, nasceu no Rio de Janeiro no dia 6 de dezembro de 1946. Desde o tempo de criança, Emílio escutava muito rádio e gostava de ouvir as músicas de Calbi Peixoto, Nelson Gonçalves, Anísio Silva, Orlando Silva, Silvio Caldas. Certo dia, ele ouviu pela primeira vez a música Chega de Saudade, de João Gilberto. A partir daquele momento, ele passou a prestar mais atenção e a entender melhor as músicas que ouvia. Emílio era de uma família pobre e aos 13 anos começou a trabalhar de office boy no Rio de Janeiro. Com muito esforço e dedicação, trabalhava durante o dia e à noite estudava. Foi dessa forma até chegar na Faculdade Nacional de Direito com o sonho de ser diplomata. A voz de Emílio Santiago até falando era bonita. Quando cantava nos intervalos no curso de vestibular, deixava todo mundo de queixo caído. Sem que ele soubesse, os seus amigos de faculdade colocaram seu nome para participar de um festival de música que acontecia lá todos os anos. Na hora de cantar, Emílio fez bonito e ganhou o prêmio de melhor intérprete. E as músicas que cantou alcançaram segundo e terceiro lugares. O jovem que se formou em Direito passou a se dedicar à música e a emocionar as pessoas em suas apresentações. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nos anos 70, Emílio participou de um concurso no programa de Flávio Cavalcante. Devido ao seu talento, chegou às finais. Cantando a música Chiclete com Banana, ele teve a quarta colocação e foi aplaudido de pé por mais de 5 minutos. Pop, e pop no... Não demorou muito e foi contratado por uma gravadora. Sua primeira gravação, já com o nome de Emílio Santiago, foi um compacto no ano de 1973. Em 1975, grava o seu primeiro LP.
Hoje eu queria rasgar os teus retratos.
Em cada novo disco, Emílio ia conquistando mais espaço. Em 1982, ele vence o festival MPB Shell. Em 1985, participa do Festival dos Festivais e ganha o prêmio de melhor intérprete. Em 1988, fez um grande sucesso com a série de discos Aquarela do Brasil. Sua voz suave e ao mesmo tempo grave conquistou o Brasil. Fora do país, fez sucesso, sendo comparado a grandes nomes da música internacional. Em 2012, foi contemplado com o Grammy Latino. Em toda sua carreira, ganhou prêmios e gravou dezenas de discos, fazendo muito, muito sucesso. Emílio Santiago faleceu em 20 de março de 2013, devido a complicações causadas por um acidente vascular cerebral isquêmico.
É esse, o Emílio Santiago, que faz muita falta na música popular brasileira. Tem muita gente boa, por aí, mas boa mesmo, como aqueles que estão saindo, não estão surgindo, não. Faz gosto ouvir Emílio Santiago. Sempre, sempre. São 8 horas e 55 minutos, 8h55. Alô, Chico Torres, tá na barreira. Eita, rapaz, tá dizendo que amanhã haja coração. Guardem suas emoções, rapaz. Guardem suas emoções para amanhã. Guarde sua emoção também para amanhã, Celso Marques. Ele dá maior valor a Emílio Santiago, nota 10. É, nota 10 para Emílio Santiago, que realmente nos dá prazer em ouvir. Emílio Santiago, muito bom, muito show. Também é fã Celso Marques, que está nos acompanhando por aqui. Um abraço a Ricardão. Alô, Ricardão. Como é que está você, Ricardão? Está tudo bem, Ricardão? Lá no Albert Sabin. Alô, está em casa ou está trabalhando, Ricardão? Um abraço também ao nosso amigo Júlio César. Júlio Araújo. Um abraço a você, Júlio. Tudo tranquilo? Tá por aqui ou tá pelo interior? Júlio Araújo, treinador de futebol, irmão do Flávio Araújo, nosso famoso Flávio Sapinho. Chiquinho de Manedoca fez um festaço ontem, comemorando o aniversário dele, de toda a família. Infelizmente, eu não pude ir. Obrigado, Chiquinho, pelo convite, mas saí daqui já tarde. Então, obrigado a todos e a festa foi muito boa. Que festa bacana. Dá um abraço aí em todo mundo, toda a família. Então, manda os vídeos aqui comemorando. Tá muito legal. Muito bem. 8h56. Roberto Lessa está conosco. Roberto Lessa, dá uma passagem aqui, porque tem Fórmula 1. Fórmula 1 voltou com tudo. No entanto, o brasileiro ainda não conseguiu voltar a ter a mesma torcida, o mesmo tesão pela Fórmula 1. Porque não temos ainda um piloto de fato brasileiro que levante a galera. E o torcedor brasileiro, ele gosta de muita emoção. Infelizmente, ele é muito exigente, gosta de qualidade. Quando não tem qualidade, principalmente em algumas áreas, em algumas modalidades esportivas, e a Fórmula 1 não deixa de ser uma modalidade esportiva, o torcedor brasileiro fica frio, fica frio. E Roberto Lessa é um dos mais entendidos jornalistas dessa banda do Brasil, quando se fala em Fórmula 1, e do Brasil inteiro. Eu digo sempre que Roberto Lessa só perde para Reginaldo Leme, porque Reginaldo Leme tem a força nacional, tem TV, tem tudo. Mas se dessem também uma TV e tudo a Roberto Lessa, ele batia de frente. Vejam lá o site dele, Carros e Corridas, e vocês irão entender o que eu estou dizendo. Roberto Lessa, afinal, Fórmula 1 de novo, qual é o próximo prêmio e por que o Brasil não conseguiu ainda colocar um piloto que encante a galera, Roberto Lessa? Bom dia.
Bom dia, Jota. Você está me fazendo alguns questionamentos. Bom dia aos ouvintes da Assunção. Um abraço para todos vocês. Você está me fazendo alguns questionamentos que eu preciso fazer algumas intervenções, certo?
É, pergunta do milhão, é?
É porque você fez algumas perguntas aí, algumas ponderações que eu vou de encontro e não ao encontro delas, certo?
Por exemplo.
Mas eu vou responder. Mas antes eu posso, Jota, falar de uma coisa que a gente tem uma paixão, é a música. Eu lhe mandei aí no WhatsApp um compositor, cantor mineiro, Renato Brás, e fiz uma observação a ti falando, Jota, o problema é que aparecem novos cantores. Só que o meio de divulgação, ele é muito concentrado na questão comercial. E para muitos cantores, muitos artistas, essa concentração comercial não existe. Ele não tem um poder, um poeta novo. O Renato Braz já é de algum tempo. Ele não estourou comercialmente. Veja você que Chico César precisou de uma moça que foi para um reality show na emissora Globo para ter uma segunda projeção na carreira dele, até o seu Valença. Agradece a projeção que essa moça falou em um reality show aí na TV Globo. Então, assim, quando a massa, né, de volume de comercialização por trás de uma chamada indústria de venda de produtos, no caso hoje, tem toda uma massificação daquele sertanejo romântico, aquele ritmo muito próximo ali, aquele forró flertando com o sertanejo, não abre um espaço para novos artistas, né? Então, claro, a gente perde muitos artistas, certo, Joaquim?
Sim, claro.
Mas tem gente boa aí. Brindando aí, porque
eu não...
me brindaram com esse moço.
Veja bem.
E é um debate para a gente fazer pós-Fórmula 1.
Veja bem, não, isso que você tudo está dizendo é verdade, é fato. Mas eu estou me referindo ao que temos, ao que estamos ouvindo. Não estou me referindo àqueles que estão tentando furar a bolha. Porque isso sempre existiu na vida. Hoje está mais complicado, mais difícil, é verdade. E sempre perdemos grandes talentos. não só na música, em outras áreas também. Perdemos muitos talentos por muitos fatores, isso é fato. Agora, eu estou me referindo ao que temos quando sai e que não entra nessa bolha, né? Porque os outros também tiveram dificuldades para entrar na bolha. Se hoje temos um tipo de dificuldade, na época de Nelson Gonçalves, tinham outros tipos de dificuldade. Na época de Fagner, existiam outros tipos de dificuldade. Né? E cada época vai apresentar o seu grau de dificuldade ou o seu volume de dificuldade. Você tem razão, mas eu estou me referindo ao que temos, ao que estamos ouvindo por aí.
Mas o problema é que é o que estamos ouvindo, às vezes, nem sempre é a escolha da gente. Então, cabe, às vezes, a gente tentar procurar. Mas
calma. Né? Mas eu tô. É que a sua. Você está falando, você está certa em relação à busca. Eu também busco o que eu quero ouvir. Eu vou buscar, mas estou me referindo ao que está entregue. Ao que temos
entregue.
Aí.
Entregue. Entendi. O que está sendo entregue. Uma verdadeira, digamos assim, tristeza.
Né? Eu estou me referindo ao que está entregue, ao que chega. Porque nem todo mundo vai buscar, vai peneirar. Né? A grande maioria, uma redundância aí, mas a maioria, ela recebe, ela não busca. Tem o passivo e o ativo. O ativo é muito pouco, é vocês, sou eu, outras poucas pessoas. O passivo é aquele que ouve, que recebe. E que canta o couro e que daí vira sucesso. Mas o Roberto, olha, se refere a isso aqui, ó, ao Renato Braz. Um trechinho do Renato Braz, por favor. Um trechinho do Renato Braz.
Sorri. Quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos vazios.
Cantar Smile é realmente fantástico. Agora, é outra coisa também, né, Roberto?
Charlie Chaplin, né?
Charlie Chaplin. Smile and Dance. Agora, é outra coisa também. É o nicho, não é? O Brasil.
Eu acho que eu te mandei aí também. Ele canta, eu ainda não te mandei, mas ele canta Luiz Gonzaga.
Sim.
Eu te mandei uma dele e uma de Jackson do Pandeiro.
Sim.
Então, você
ele
acabou
transita,
de instituir,
né?
A peneira do Jota.
É.
Um quadro novo no programa, né?
Pois é. Mas. Rapaz, só lançamento hoje.
Só você, Jota.
Só você, lançamento.
Jota.
Agora, eu quero saber o seguinte.
Vamos falar de Fórmula 1?
Você que é entendido de Fórmula 1, você que sabe tudo de Fórmula 1 e está todo tempo lá no Carros e Corridas alimentando e atualizando, responda então a pergunta do milhão. Por que que não temos ainda um piloto que encante o Brasil? Falta de talento ou também... Você vai dizer a mesma coisa, é difícil, é caro, é isso, aquilo outro, para furar a bolha e tal, como é que é?
Não, porque não é bem isso. Eu acho que é pela hipocrisia daqueles que conduziram as narrações da Fórmula 1, sobretudo nos últimos 5 anos, aí esteve na Band, e aí você vai me desculpar, você fica vendendo um peixe, dourando uma tilápia para vendê-lo como um robalo, certo? E aí você passa a sensação de que o piloto é mais do que ele é, quando ele tem que cumprir etapas. E foi assim, quando Ayrton Senna morreu, que colocaram um peso de 300 toneladas em cima de Christian Fittipaldi e Rubens Barrichello. Os dois capitularam logo nos primeiros grandes prêmios, sobretudo nos grandes prêmios em que se corria no Brasil. Até o próprio Senna, quando vinha correr no Brasil, tinha um peso exagerado, de uma pressão que tinha de ganhar no Brasil, porque tem que fazer melhor para a torcida. Há uma falta de preparo de muita gente que conduz o esporte no sentido de levar a população, eu estou falando de narradores e comentaristas, em que tem que ganhar, ele pode ganhar, e faz isso com um ufanismo de... Eu vou até ser econômico aqui nas palavras para não ser grosseiro com os ouvintes da manhã deste sábado ensolarado. É incrível a forma como as pessoas alçam qualquer piloto a um estrelato que ele ainda nem sequer passou pelo primeiro estágio. Nós temos um piloto como o Gabriel Bortoleto, que é um bom piloto, mas ainda está começando, e não podemos colocar fichas para ele disputar o título na próxima temporada, salvo se a equipe Audi fizer um super carro. Salvo isso. Salvo isso. Ele ainda tem muito o que aprender. Além do que ele aconteceu com ele, que ele capitulou exatamente por uma pressão exacerbada da mídia brasileira, que ficou vendendo o Gabriel Bortoleto como uma discussão inócua de que ele seria o melhor estreante do ano e não é. O que aconteceu? Ele bateu no Brasil, bateu no Grande Prêmio seguinte. Por quê? Porque aceitou essa pressão. É a cabeça do ser humano, e um piloto é um ser humano, é algo assim complicado. Quando você coloca na cabeça que aquela pessoa já está capacitado para ser o grande ídolo, ele acaba trazendo aquilo para ele, e isso pode ser traiçoeiro. Então, dito isto, nós não conseguimos preencher essa lacuna por conta de uma, vamos chamar assim, de um jogo contra daqueles que estão narrando na linha de frente, né? E estão comentando na linha de frente dos grandes veículos de comunicação, dando a entender que aqueles que estão lá são os maiores. Claro que hoje a gente já tem como filtrar isso com alguns comentários de pessoas sérias, né? Mas, infelizmente, pululam na internet, aí, nas redes sociais, Instagrams, youtubers, que falam sem conhecimento de causa, colocando essa questão do estrelato acima de tudo. Então, vende-se algo que ainda não está pronto. Vende-se um bolo quando ele ainda está em cozimento. Então, como você gera uma expectativa no público, e o público fica sempre frustrado. Não é que ele seja exigente, é porque o público brasileiro, ele é mal acostumado. Aí você tem o Guga, vou jogar pro tênis. O Guga foi fantástico, escreveu uma grande história no tênis. Aí, depois do Guga, você quer que todo jogador de tênis tenha o mesmo desempenho do Guga?
Comparando,
você quer que,
né,
toda a seleção... comparando. Você quer que toda a seleção de futebol tenha o mesmo desempenho da geração do Pelé? Não é isso. Você não pode tá medindo o desempenho de atletas, e eles são atletas, por uma régua que não cabe mais. Essa régua tem de ser atualizada. Então, isso é uma grande forçação de barra das pessoas a título de querer audiência. Simplesmente, eu quero uma audiência e eu vou lá por essa audiência. Por essa audiência, eu vou trazer para as pessoas uma falsa ideia de que aquele piloto lá já está preparado para ser campeão. E isso acabou cativando nas pessoas de que o Brasil tem uma água mágica, que todos aqui são campeões. Só que nós fomos mal acostumados por uma geração que iniciou com Emerson Fittipaldi, que em 1972 ganhou o primeiro título na Lotus, se aventurou na McLaren, reestruturando uma equipe lá que precisava se reestruturar, e ele comprou uma briga da McLaren, deu o título à McLaren e mostrou a sua capacidade. Depois veio Nelson Piquet, que foi, sem sombra de dúvida, a sua época, para mim, né, na minha avaliação, o melhor na sua época, enquanto ele se foi dominante, quando ele teve a oportunidade, poderia ter sido tetracampeão, não fosse a equipe Williams, mas isso é outra discussão. Depois veio o Senna, que entrou inaugurando já um novo modo da relação piloto e físico, cuidado com o físico, e aí foi também tricampeão. Então o Brasil teve esses exemplos, o Brasil de repente conquistou oito títulos, dois do Fittipaldi, três do Piquet, três do Senna, num espaço de tempo, digamos assim, curto. E aí o que é que acontece? Quando chega um piloto novo, logo aqueles batedores de tambor querem que qualquer piloto que chegue à Fórmula 1, né, vá lá e faça um campeonato à altura do que esses três fizeram. Você tem, por exemplo, um Felipe Massa e um Rubens Barrichello, que tiveram desempenhos brilhantes, foram vice-campeões, tiveram a oportunidade de disputar título. E as pessoas não enaltecem isso porque ele não foi campeão. Meu amigo, campeão não é só... Não quer dizer que o piloto que não foi campeão não seja bom. É porque não teve, não casou alguma coisa naquela temporada toda. O Massa, por alguns erros da Ferrari, o Rubens Barrichello também, da Ferrari dele. Então, assim, é imponderável. Então, nos acostumamos, falando de uma maneira geral, o brasileiro se acostumou. Por quê? Porque onde é que ele vai absorver isso? Ele vai absorver de quem está passando para ele a informação.
Uhum.
E o ufanismo exagerado, ufanismo já é exagerado, né? Uhum. Ufanismo, não vou cometer aqui essa hipérbole, ufanismo já por si só é ruim em qualquer ambiente. É. O esporte, ele gera esse tipo de coisa.
É verdade. Então vamos lá, porque para finalizarmos esse papo legal, porque eu vou inclusive aproveitar o gancho aqui para concluir a resenha com a turma toda que já está por aqui. Amanhã tem um prêmio, se não me engano, amanhã tem mais um prêmio.
Tem sim, amanhã o último grande prêmio da temporada.
Inclusive, o Gabriel Bortoleto, segundo o noticiário, teve um desempenho consistente nos treinos da sexta-feira. Mas ele vai ficar por onde? Qual a posição? Ficou no sexto lugar. Sexto lugar.
Ele foi 11º hoje, né? No treino livre de agora. Acabou.
Então ontem foi sexto, hoje 11º.
Na verdade, esse GP eu não espero muito que ele vá à frente aí, não, porque, sendo bem honesto com você, pode até pontuar, mas o desempenho dele, o Nico Hülkenberg, vai ficar ali, se marcar pontos, na 10ª posição, 9ª posição, algo em torno disso, porque... a despeito do que vai ocorrer, as atenções estão voltadas para... três pilotos, mais ainda para dois pilotos, que é o Lando Norris, britânico da McLaren, que é o líder do campeonato, Max Verstappen, o segundo colocado, né, da Red Bull, e o Oscar Piastri, também da McLaren, o terceiro colocado. Eu acredito, né, pelo que eu vi agora nesses treinos, a classificação vai ser daqui a pouco, às 10 horas da manhã, né, a tomada de tempo para a corrida, e o ouvinte da Rádio Assunção, né? A corrida ocorre às 10 horas da manhã, tem transmissão de rádio aí, vocês fiquem atentos também. Eu dou até uma dica, gente, escolha uma rádio aí,
nossa,
propaganda,
nossa transmissão é de primeira.
A transmissão, e aí você faz o seguinte, baixa o volume da televisão, bota na Assunção, tem a transmissão, olha, é bem melhor, tá? É bem melhor. Às 10 horas da manhã, a corrida. Eu acredito que essa corrida vai ser vencida pelo Max Verstappen, porque ele precisa vencer para ter chances de ganhar o campeonato. Mas o Lando Norris não deve se arriscar, está com carro veloz e deve ser o campeão. Só a surpresa aí, a Mercedes com o George Russell andando muito bem, e é um circuito que ela já dominou. E quando a Mercedes vem bem, né, sai de baixo, né? A Mercedes anda forte. Então a Mercedes pode surpreender, até mesmo vai ser sendo o diferencial nessa luta pelo título aí entre Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri.
Valeu.
Valeu. E Verstappen vença. E Norris vença o campeonato.
Valeu.
Mas Verstappen a corrida e Norris o campeonato. Um abraço, Joaquim.
Abraço. Já estou me estendendo demais. Valeu, Roberto Lessa. Grande abraço, hein? Beijo no seu coração. Roberto Lessa é jornalista especializado em automobilismo nessa banda do Brasil. Visitem lá Carros e Corridas, site especializado que conta tudo sobre Fórmula 1 e outras modalidades. Fala sobre automobilismo em geral, porque não tem só Fórmula 1, não. Fórmula Truck, tantas outras, kart, tem muita coisa lá no site de corridas para você visitar. 9:16. Vamos completar o serviço e vamos começar com Mário Ottoni. Olha o paparazzi, Mário, você foi fotografado 3 vezes ontem, já foi 2 vezes hoje. Olha o paparazzi, Mário, bom dia, Mário Ottoni.
Bom dia, Lacerda, um abraço, amigos do Alô, Alô, Fortaleza. E o Maracanã ficou com o título da Taça Fares Lopes. Nesta sexta-feira, em Maracanaú, derrotou por 2-1 a equipe do Tirol na decisão da competição. Série A do Campeonato Brasileiro, 38ª rodada, neste sábado, 18:30, tem Mirassol contra Flamengo. Os outros 9 jogos da rodada, neste domingo, às 16 horas. Fluminense contra Bahia, Botafogo versus Fortaleza, Corinthians contra Juventude, Santos e Cruzeiro, Atlético Mineiro contra Vasco, Inter e Red Bull Bragantino, Vitória contra São Paulo, Ceará versus Palmeiras, Sport contra a equipe do Grêmio. Editora e Livraria Nova Natal com uma mega promoção, 15% de desconto nas suas compras à vista ou em uma vez no cartão, no seu material para escritório ou material escolar. Editora e Livraria Nova Natal, Avenida 13 de Maio, 429, em frente à pracinha da Igreja de Fátima, com o comando do amigo Washington Barros. A editora e Livraria Nova Natal agora vende brinquedos, inclusive brinquedos educativos. Lion Auto Center, pneus multimarcas para carros leves e pesados, alinhamento e balanceamento, baterias Bourizeta. Lion Auto Center, Avenida Castelo de Castro, 1571 São Cristóvão, e tem também no Eusébio, próximo ao Anel Viário. Telezap 98821-4266. Com o noticiário esportivo, Mário Ottoni, para o Alô Alô Fortaleza, na Rádio Assunção.
Valeu, Mário. Quilmer de Campos e o Ferrão. Bom dia, Quilmer.
Fortaleza, Ferroviário.
Grande Lacerda, um abraço, bom dia os amigos do programa Alô Alô Fortaleza neste sabadão. O trabalho já começou, viu? Até porque não tem tempo a perder. Hoje são 6, não é isso? Isso, 6 de dezembro. E o Ferroviário estreia dia 6 de janeiro. E o técnico Nuno Pereira já meteu a roupa de treinador, aquela camisa laranja com detalhes pretos, com a camisa, com o escudo do Ferroviário, apito pendurado no pescoço, e vamos trabalhar. E o técnico fala do que espera nas próximas semanas de muito trabalho na Barra, hein, Nuno?
É uma primeira semana boa, de adaptação, conhecimento dos jogadores, conhecerem a comissão técnica. É importante eles adaptarem-se rapidamente às nossas ideias, à nossa dinâmica de trabalho, à nossa metodologia. E nesta primeira semana estou muito contente porque os atletas têm tido uma atitude muito boa, muito positiva e muito comprometedora com aquilo que eu trabalho.
Com aquilo que eu trabalho. Com o que ele pensa. O técnico Nuno Pereira falou ao microfone da Assunção, ao microfone do programa Alô, Alô, Fortaleza. Valeu, Lacerda. Time do Ferroviário já trabalhou esta semana e os jogadores paulatinamente vão chegando. E é claro, segunda ou terça, a assessoria deve divulgar os primeiros contratados. Quilmer de Campos, Alô, Alô, Fortaleza.
Valeu, Quilmer. Tony Mota e o Ceará. Tony Mota, bom dia.
Ceará!
Muito bom dia, J. Lacerda. Para você, para os amigos do Alô Alô Fortaleza, nesse especial de sábado. Bom dia para você, Daniel Oliveira. O Ceará se prepara para daqui a pouquinho o último treinamento do ano, né? O Ceará vai aprontar o time. O Léo Condé já define os jogadores que ficarão relacionados e vão ser levados para concentração, né? Porque o foco total voltado para o jogão de amanhã, 16 horas, mais de 50 mil torcedores garantidos. E você, se não garantir o seu ingresso ainda, procure, porque realmente está no finalzinho. Só restam dois setores: o Superior Sul, que vai ser uma zona mista ali, né? Um setor misto. Vamos ter torcedores do Ceará e também do Palmeiras. O setor tem capacidade para 12.523 torcedores. O Ceará disponibilizou 4 mil ingressos para os torcedores do Palmeiras. Sobra ainda uma boa carga para o Ceará, ainda fazendo ali, tirando aquele pessoal que não vai poder sentar em algumas cadeiras, para fazer aquela zona de segurança, claro que com reforço também do policiamento. Então, há uma possibilidade do Ceará bater aquele recorde que é dele mesmo, no jogo contra o Palmeiras, que foi de 57.887 torcedores. O Ceará liberou 59.616 ingressos, né? Então, a situação toda é esta daí. O torcedor só tem ingressos nesse Superior Sul e também, que é R$ 20,00 a inteira, 10 a meia, né? Na promoção, acompanhante de sócio. E também tem no setor inferior central, que é o Bossa Nova, que custa R$ 100,00 a inteira, R$ 50,00 a meia. O torcedor do Palmeiras vai ficar ali no mesmo setor, como eu falei, do Ceará, no Superior Sul, pagando R$ 150,00 a inteira, R$ 75,00 a meia. O técnico Léo Condé já, como eu disse, treina hoje, define o time, mas ele poderá entrar com Bruno Ferreira, Fabiano, Marcos Vitor, volta o William Machado e na lateral esquerda volta também o Matheus Bahia. O meio campo com Dieguinho, com o jogador Zanocello e Mugni, ou pode pintar também aí um outro volante, pode ser que ele repita ali o jogador Fernando Sobral e coloque o Zanocello como homem de meia de novo. E lá na frente tem Galeano, Pedro Raul e o jogador Fernandinho. Essa é uma possibilidade do Ceará para o jogo de amanhã, no início da partida, 16 horas na Arena Castelão, e a arbitragem também já definida. E será carioca, né? O Bruno Arleu de Araújo, que é FIFA do Rio de Janeiro, apita. O Rodrigo Figueiredo Correa e o Thiago Henrique Farinha, os dois assistentes também cariocas. E o Yuri Galino, também carioca, o quarto árbitro. O árbitro de vídeo é o Rodrigo D'Alonso, catarinense. Elton Nunes, também catarinense, assistente do VAR 1. E o de número 2 é o Carlos Eduardo, do Rio de Janeiro. A Eveline Almeida será a inspetora de arbitragem. A Eveline Almeida, que é cearense, é irmã do nosso querido e amigo Almeidinha Filho. E tem ainda o quinto árbitro assistente, que é o Zaqueu Niares, que também é cearense, além do observador do VAR, que é o Pérez Bassols, pegado lá de São Paulo. Tony Mota com notícias do Ceará para o Alô Alô Fortaleza.
Valeu Tony. E o Fortaleza? Fortaleza vai jogar contra o Botafogo amanhã, no mesmo horário, todos no mesmo horário, às 16h. E o Botafogo tem quase um time reserva que vai enfrentar o Fortaleza. Mas isso não é muito parâmetro. A mesma coisa o Palmeiras. Todos perguntando se o Palmeiras vem titular, se vem de reserva, se vem disso, se vem daquilo. Olha, reserva ou titular, podem acreditar que eles vêm aqui com a intenção de pontuar. Como o Botafogo lá, a intenção é pontuar. Não importa se estão com titular, se estão com reserva. O que interessa para o Fortaleza e para o Ceará é que eles precisam vencer, ganhar os jogos dele, para não ficarem dependendo de combinações de resultados. Combinação desse ou daquele outro jogo. É isso aí. É ganhar. E Copa do Mundo! Já saiu o sorteio da Copa do Mundo. A seleção brasileira pegou um grupo que para muitos é um grupo tranquilo. Um grupo com Marrocos, que deve ser o mais difícil, que vai dar mais trabalho. Outro com a Escócia, com Haiti. Agora, quando o Brasil pegou Escócia, hein? Toda vez que o Brasil pegou Escócia, o Brasil teve dificuldades. Brasil pegou a Escócia nas Copas de 74, 82 e 90. Aí o Brasil teve dificuldades. Sei. Será que vai ter dessa vez? Porque aparentemente, inicialmente, o que se especula é que quem é que vai dar trabalho? Quem vai dar trabalho é Marrocos. Depois Escócia. E Haiti é o país das goleadas. O Haiti é quem vai tomar goleadas. Vamos lá, vamos saber sobre Copa do Mundo com Norberto Notari.
O Brasil está no grupo 6.